Andreia Farinha tem 38 anos, é do Qassem e está na Arábia Saudita. Chegou em 2015. Esta não é a primeira experiência internacional. A Andreia fez Erasmus em França em 2005, ou seja, entre uma experiência e outra, a verdade é que passou uma década. Andreia, sempre quis ser uma portuguesa no mundo e ter experiências internacionais?
Não, de todo. Eu na licenciatura optei mesmo por fazer um estágio fora. A ideia era ganhar alguma internacionalização, melhorar o meu inglês, ter aquela experiência de Erasmus que é sempre boa e também era, na altura, e deduzo que agora também seja, importante ter no CV o Erasmus. Uhum. Mas não, a ideia sempre foi voltar para Portugal e conseguir trabalhar, mas não. Quando eu acabei a licenciatura, ganhei uma bolsa de investigação e fui para Aveiro. Portanto, eu vivi a minha vida toda no Qassem até acabar a licenciatura, depois fui para Aveiro, fiz uma bolsa de investigação, tirei de seguida o meu doutoramento e ainda iniciei o pós-doutoramento em Aveiro durante uns 3, quase 4 anos. No entanto, continuava naquela situação difícil de só ser bolseira de pós-doutoramento, não ter um contrato de trabalho. E a dada altura, após o nascimento da minha primeira filha, começámos a ponderar quais seriam as melhores oportunidades para a minha carreira e na altura ficámos a conhecer a KAUST, a King Abdullah University of Science and Technology. Aí surgiu uma oportunidade e na possibilidade de vir com a família achámos que era uma oportunidade que era boa para nós.
E portanto mudou-se para a Arábia Saudita, isto para quem não tinha muita vontade de ter experiências internacionais ou para quem não era um plano, ir para a Arábia Saudita. Verdade. Não é propriamente ir aqui para o lado, para a vizinha Espanha. Como é que se faz esta gestão?
Verdade.
O que é que passa pela cabeça quando percebe que a oportunidade de ter alguma estabilidade, que era o que não tinha no nosso país, a vai levar para a Arábia Saudita?
Na altura foi assim uma mistura de sentimentos grandes, porque a oportunidade estava aqui, a KAUST tinha na altura 5 anos e estava a chegar aos tops mundiais na investigação, nas áreas que eu trabalhava. Tinha condições que eram extremamente atrativas para o trabalho e para a família, o que era para mim uma coisa fundamental. Portanto, eu não me via a fazer uma internacionalização sem levar a família comigo. E depois fui estudar o que é que havia aqui, como é que era, se as fotografias eram aquilo que era mesmo, contactar os portugueses que encontrei online, saber se confirmava tudo o que tinha visto. E depois ir falando com a família aos poucos, com algumas reações mais difíceis, mas acabou tudo por aceitar muito, muito bem. E nós viemos. Sinceramente, vou-lhe dizer que não pensámos muito. Nós tivemos a oportunidade, ela surgiu, pensámos, ok, isto está para virmos todos, vimos as condições, mas tomámos a decisão num curto espaço de tempo, vamos dizer assim.
Como é que foi o primeiro encontro com a Arábia Saudita? Como é que foi quando aí chegou, em 2015?
Foi diferente. Nós tivemos uma sorte, foi que uns amigos já tinham vindo umas 3 semanas antes de nós, portanto nós sabíamos ao que vínhamos, pelo menos. Mas o primeiro impacto que eu me lembro assim é de chegar à Arábia Saudita, sair do avião e estar um calor e uma umidade nunca antes sentida. E era março e estava muito frio em Portugal esse ano. E eu senti-me a inchar, sabe? Assim, aquela sensação de calor e de umidade que vem. Até é difícil respirar. E depois foi chegar a um mundo completamente diferente, não é, do nosso. Portanto, o sítio onde nós moramos é uma cidade universitária. É uma cidade um tanto ou quanto particular, porque só mora nela quem trabalha cá dentro. E é uma cidade extremamente internacional, portanto nós temos 118 nacionalidades. Portanto, nós todos os dias estamos a lidar com culturas diferentes e é muito enriquecedor nessa parte também.
Andreia, podemos dizer de alguma forma que apesar de estarem na Arábia Saudita, vivem quase que num mundo à parte, entre aspas, dentro da Arábia Saudita?
Sim, nós vivemos numa cidade à parte de tudo e de todos, porque quando digo à parte de tudo e de todos é porque é mesmo aquele sítio, é o expoente máximo da multiculturalidade, vamos dizer assim, porque estamos sempre em contacto com pessoas completamente distintas, de sítios completamente distintos.
Portanto, tendo em conta isto e tendo em conta estas vossas circunstâncias, não há aqui a necessidade de se adaptarem à Arábia Saudita e à cultura local?
Não há, nós vamos conhecendo. Nós saímos da cidade sempre que queremos e estamos confortáveis para o fazer. Aí há aquela questão nos primeiros tempos de perceber sei lá, por exemplo, o que devemos vestir, não é? Como devemos abordar as pessoas, ou se é normal ou não abordar as pessoas, mas eu tenho a dizer que eu vinha na expectativa, se calhar errada, não é? Porque também é o que nós ouvimos aí, que isto fosse mais difícil nós adaptarmos. Porque a verdade é que eu nunca senti dificuldade, por exemplo, numa loja de interagir com ninguém. Há um esforço para falar sempre inglês sempre que é preciso, há um esforço para ajudar as pessoas na rua. Nunca me senti insegura, por exemplo. Nós vamos a Ajeda, quer eu em família, quer com amigas, não agora na altura do Covid, obviamente, mas fora o Covid, tranquilamente, sem nenhuma questão.
A Andrea dizia que levava uma ideia errada, talvez por aquilo que ouvimos dizer. A sensação com que eu fico das conversas que vou tendo com as pessoas que estão, sobretudo nesta zona do globo, é que quando vão, levam alguns preconceitos na mala. Sentiu que também levava?
Senti que também trazia. Eu trazia aquela ideia, por exemplo, que os homens poderiam não reagir bem a uma interação com uma mulher, e isso não é de todo verdade. Sim, acho que sim. Nós vimos com esta ideia que é tudo muito distante, e na realidade não é. É muito diferente, isso é. É muito diferente porque cada vez menos, mas existe a utilização da abaia, há uma roupa mais conservadora, não é? Mas cada vez há menos, porque cada vez há menos gente a usar abaias, cada vez há mais roupas normais e situações naturais. Agora, há uma coisa que nós nos habituamos aqui, que é um bocadinho. Isto é um país, pelo menos nesta zona, está sempre calor, na zona de Jeddah, mas nós andamos sempre de camisola de manga comprida e habituamos-nos a isso. E habituamos-nos a isso e passa a ser natural.
Andréia, em termos culturais e sociais, neste contacto com a cultura árabe, o que é que mais a surpreendeu?
O que mais me surpreendeu foi a parecença connosco, em que eles são muito ligados à família, e eu acho que nós portugueses também somos, e são muito ligados a esta ideia de sentar à mesa à conversa, em família, e a família estar sempre presente. E eu acho que eles têm muitas parecenças connosco. Eles gostam muito de conversar, eles têm muita curiosidade em estar, em querer provar as nossas comidas também. E sim, tudo anda aqui um bocado à volta entre a família, fazer comida, fazer algum artesanato. Acho que eles são muito semelhantes.
É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.
Da forma de estar em família, sim. Depois há aqui um processo que está a ocorrer ao longo dos anos, pelo menos desde que nós chegamos na sociedade deles. Eles têm vindo, por exemplo, eles deixaram de ser obrigatório a ver os guardiões para as mulheres, portanto, ainda há aqui algumas distâncias connosco, mas eles para lá caminham. Eles têm vindo, sei que aí fala-se muito, por exemplo, da questão da carta, das mulheres poderem
Conduzir.
conduzir, mas há pontos aqui que têm sido, na minha opinião, de mais valor, como é as mulheres votarem, as mulheres serem eleitas, lá está, não precisarem de um guardião, poderem viajar livremente sem terem ter um homem a dizer-lhes que podem fazer. E isso tudo tem acontecido nos últimos 5 anos.
Bom, e assistir de perto, em loco, a estas mudanças é certamente marcante. Andreia, por outro lado, inserida numa sociedade multicultural, foi fácil fazer esta adaptação quando se olha para o lado e a maior parte das pessoas estão no mesmo barco, na mesma situação que vocês?
É engraçado, porque as pessoas estão aqui, nesta cidade em particular, estão muito dispostas a falar e a conhecer e querem saber. No entanto, nós quando chegamos, nem sempre sabemos como reagir às situações. Por exemplo, devemos estender a mão e dar um passo bem a toda a gente? Não o devemos fazer? Como escolhemos fazemos ou não? E isso foi, as minhas 3 semanas, foi uma altura de adaptação, para perceber que nem sempre esticamos a mão para dar um passo bem. Às vezes cumprimentamos só com um acenar de cabeça, mas as pessoas estão aqui, na maior parte, muito dispostas a conhecer e a conhecer a cultura dos outros e a querer saber mais sobre tudo. E isso é uma coisa muito interessante, porque nós começamos a ver todas as semelhanças que há, por exemplo, entre nós europeus, que é muitas e que se calhar nós passamos aí muitas vezes, não é? Com a brincadeira com os espanhóis, não é? E não, e nós aqui somos, e nós aqui vemos, somos muito parecidos, somos muito semelhantes na forma de estar, na forma de educar as crianças. E é muito engraçada essa parte é muito engraçada.
Falava agora das crianças, como é que foi a adaptação?
Nós, quando viemos, tínhamos a nossa filha mais velha, ela tinha 3 anos, ela veio fazer cá aos 4 anos, portanto foi para a escolinha. Os primeiros 2 meses não foram muito, muito fáceis, porque ela não falava inglês, mas em 2 meses ela começou a dominar tudo, não é? E que o inglês dela agora é maravilhoso. E é muito interessante, porque para a nossa filha não. Há as crianças, quer dizer, não há raça, não há nada, há países, as crianças têm nacionalidades diferentes e é a única coisa que os distingue. E é muito interessante. Quando houve todas estas questões dos Estados Unidos, por causa de todas as manifestações, por causa das pessoas,
Da
das
questão
raças e tal,
racial.
da questão racial, desculpe, estava-me a faltar a palavra, nós temos tendência a ver o telejornal e para ela não fazia qualquer sentido, nem sequer cabimento qualquer tipo de conversa deste género, não é? Porque então eram todos dos Estados Unidos, não estamos a discutir a qualquer outra coisa. E é muito engraçado esta noção, não é? Que os distingue é os países deles e não qualquer raça.
Portanto, a vossa segunda filha já nasce na Arábia Saudita?
A nossa segunda filha nasceu cá, sim. Nasceu cá.
Como é que é viver, a gravidez, a maternidade, num país tão diferente do nosso?
Olha, correu tudo bem, correu tudo muito bem. Nós temos uma clínica dentro da cidade, ela depois nasceu em Gena, mas todo o acompanhamento é feito cá dentro. No início não foi muito fácil, mesmo a expressão em inglês, eu costumo dizer que ir ao médico em inglês não é exatamente a mesma coisa, não é? Porque nós não nos expressamos da mesma forma. Mas correu tudo bem, e a primeira vez que eu fui a uma consulta à Jeddah com o obstetra que fez o parto, e ele olhou para mim e disse-me: olha, lá porque vem da Europa e teve um primeiro parto, correu bem, a sua filha é saudável, não tenha medo nenhum, nós aqui fazemos tão bem como lá, portanto esteja descansada que isto vai correr tudo maravilhosamente bem. E a verdade é que correu. E a verdade é que correu tudo muito bem.
Família adaptada, integrada a esta vida que começaram a escrever aí em 2015. Já percebemos que é a sua vida profissional que motiva
Sim.
esta mudança. O que é que está aí a fazer, Andreia?
Olha, eu estou a trabalhar essencialmente na área da água, da limpeza e tratamento de água. Estamos a tentar desenvolver novos métodos para limpar membranas. Portanto, a água, quando é dessalinizada, para tirar o sal que está na água, passa por uma série de membranas. E estas membranas, ao longo do tempo, vão acumulando detritos, biodetritos, o que dificulta a limpeza da água. E para isso é preciso limpar estas membranas. E nós, ultimamente, temos vindo a desenvolver uns solventes, amigos do ambiente, para limpar isto e aumentar a produção da água e a qualidade da água. Isto é essencialmente onde estou a trabalhar mais agora.
Realizada profissionalmente, valeu a pena, ir para a Arábia Saudita e abraçar este projeto?
Eu posso lhe dizer que foi a primeira vez que tive um contrato de trabalho e que eu vim como pós-doc, ainda assim, portanto, eu saí de um pós-doc para vir fazer outro pós-doutoramento, mas eu, em 5 meses, consegui um contrato de trabalho. Já consegui outra vez mudar, a subir ou ser reconhecida na carreira, vá. Portanto, eu tenho que lhe dizer que sim, estou muito contente de ter estabilidade e de ter estabilidade para as minhas filhas. Tenho muita pena de não o ter em Portugal, mas se o pudesse ter, também estaria preferencialmente no meu país.
E este projeto é para durar quanto tempo? Quando olha para o futuro, vê-se por aí durante quanto tempo, Andreia?
É uma questão difícil de responder. Nós estamos aqui bem, as miúdas estão bem, eu tenho trabalho, tenho um contrato para a vida. Eu queria ver se conseguia retornar a Portugal a tempo de elas ainda criarem umas boas raízes no país, porque é uma das coisas que me faz alguma questão. Nós queremos que nossos filhos vejam tudo e aprendam tudo o que é possível, não é? Mas também os queremos ter relativamente perto e eu tenho aquela ideia que crescer aqui então tão culturalmente aberto, dá o mundo todo, não é? E o mundo é grande. E portanto, nós provo. Mas a médio prazo ainda estaremos por aqui, eu acredito que sim. A não ser que apareça alguma coisa que nos permita retornar ao nosso país ou à Europa.
Há pouco a Andreia falava da questão da Covid, esta pandemia que estamos a viver de alguma forma tem-nos condicionado os últimos meses a todos, independentemente de onde quer que estejamos. De que forma é que o vosso dia-a-dia está condicionado nesta altura?
O nosso dia-a-dia, agora, nós já conseguimos ir ao trabalho, portanto, já consegui ir ao laboratório sempre que quiser, durante as horas de trabalho. No entanto, a nossa filha mais velha, que está na quarta classe, ainda só está a ter aulas parcialmente, portanto, tem 3 horas por dia na escola e o resto em casa. Eles vão retornar à escola para a semana, portanto, a partir da próxima semana estamos mais ou menos aptos para trabalhar o tempo todo no local de trabalho. A questão é que nós continuamos aqui com indicações para estar sempre, ou tentar sempre, a 2 metros de distância uns dos outros, e de máscara posta, e estar sempre a desinfetar as mãos, portanto, o normal que aí também se dirá. A mais nova está no infantário e aí está aberto o tempo todo. O que eles fizeram aqui foi conseguir diminuir o número de crianças por sala, aumentando o número de professores e educadores nas escolas. E isto não tem trazido casos, portanto, nós continuamos com um número muito reduzido de casos dentro da cidade, e é uma coisa muito boa e que nos deixa com alguma segurança.
Dá alguma tranquilidade, pelo menos, no dia-a-dia. Se a quiséssemos ir visitar, era possível nesta altura ir até a Arábia Saudita?
Se não contarmos com o Covid, sim, a Arábia Saudita já abriu para turismo, portanto já permite que cidadãos de alguns países venham. Portugal está dentro desse povo, portanto os portugueses podem vir à Arábia Saudita.
Se aí fôssemos ter consigo, apresentava-nos esta cidade onde vive, que fiquei muito curiosa para conhecer. Que cidade é esta, Kaust? Isto tem o nome da universidade, não é?
Isto tem o nome da universidade, sim. Portanto, isto é uma cidade, foi construída com a universidade ao mesmo tempo, portanto a ideia é fazer crescer uma universidade de topo na área da ciência. Tem trabalhos nomeadamente na área da medicina, dos materiais, da catálise, da combustão, da água, e portanto anda tudo à volta disto. A ideia é termos cá bons professores, bons investigadores, e depois temos todos os serviços que acompanham às escolas, portanto, há desde do nascimento até ao 12º ano. São escolas internacionais, reconhecidas, tudo em inglês, apesar das crianças e bem aprendem árabe na escola. E, portanto, lá está, isto é tudo virado para a universidade, para termos condições para fazer um trabalho excepcional na área da ciência.
E dentro da cidade não vos falta nada, ou seja, é uma cidade como outra qualquer.
É uma cidade como outras qualquer. Temos supermercado, temos clínica, temos praia, temos piscina, temos campos de golfe, temos tudo. Nós saímos, lá está, como lhe disse, nós saímos tranquilamente para ir se precisarmos de alguma coisa, mas tudo o que é essencial está cá dentro.
Mas é uma cidade, alguém que vá à Arábia Saudita e que se dirija até esta zona, até Kaust, não sabendo que isto é uma cidade universitária, é uma cidade que pode ser visitada?
Não. Não. Portanto, há uma necessidade de convite para entrar na Kaust. Há uma necessidade de convite. Portanto, isto é o mundo à parte.
Tal e qual, fiquei muito assim curiosa.
Mas venha ver.
Andréia, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 5 anos?
A diversidade e a multiculturalidade tem sido uma grande aventura todos os dias. Todos os dias aprendemos coisas diferentes. É muito interessante, é mesmo muito interessante.
E as saudades vivem aí convosco?
Ah, vivem. As saudades vivem connosco. O que pode vir dentro das malas vem, e vem connosco sempre, não é? Mas as saudades da família e dos amigos estão sempre presentes. Felizmente, hoje em dia, o Zoom, o Facebook e companhias permitem-nos estar mais perto, mas uma pessoa sente falta de tudo, não é? E depois há sempre a questão portuguesa, não é? Como toda a gente aqui nos diz, vocês portugueses, pá, vocês almoçam a pensar no jantar. E portanto, tudo anda à volta da comida e do que vocês cozinham. E é mesmo verdade. E, portanto, dentro das nossas malas vem o bom do bacalhau, vem tudo e mais. Aliás, dentro das minhas malas vem tudo. Eu acho que tem quase uma mercearia portuguesa ali na dispensa. Tudo o que eu consigo trazer, assim, do mais óbvio, como o bacalhau, ou menos óbvio, como o arroz, tudo vem de Portugal.
E assim ajuda a diminuir um bocadinho essa saudade gastronómica.
Verdade. Vivemos sempre com esta dificuldade de não ter o porco, não é? Mas que é uma dificuldade, por exemplo, é uma adaptação. Eu há bocado não lhe respondi isso, mas é uma adaptação. Viver sem cozinhar com chouriço ou nunca ter disponível para pôr é uma adaptação.
Andreia, falta uma palavra, a palavra que melhor define, que melhor resume esta vida de portuguesa no mundo. Quando pensa nestes anos de vida fora do país, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
Ah, descoberta. É a descoberta. Se tiver que pôr outra, poderia seguir a saudade, mas a descoberta primeiro.
É uma descoberta marcada pela saudade, na verdade.
É isso mesmo. Acho que sim, é isso.
Muito obrigada, Andreia Farinhas, está em Khoust, na Arábia Saudita. É uma portuguesa no mundo desde 2005.
Obrigadíssima.